Olá, muito boa tarde a você que está conosco pelo site Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Um dia em Chicago que começou positivo, está encerrando praticamente ali no 0 a 0, alguns mercados com alguns vencimentos com ganhos pequenininhos, outros vencimentos mais longos, principalmente com pressão negativa, mas também pequenininha, ou seja, mais ou menos mantido aquele patamar de negociação de ontem. Mas, afinal de contas, o que esperar de Chicago em relação aos preços? E aqui no Brasil, o que, que a gente tem de novidade ou de influência para a formação dos preços por aqui? E se é momento ou não de negociar, obviamente. A gente vai conversar agora com o Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios. Está aqui o Kogo já com a gente, direto lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Kogo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tentando entender um pouquinho toda essa neurose, né, Kogo, que está acontecendo no mercado internacional, principalmente em função do coronavírus. Mas se por um lado tem Europa fechando, tem China abrindo. Como é que a gente encara essas possibilidades? Enfim, como é que o mercado pode trabalhar todas essas informações, na sua opinião? Seja bem-vindo, meu amigo.
Boa tarde a todos. Realmente é um momento ímpar, difícil, né, para todos, porque nós estamos passando uma situação inusitada, com baixo nível de previsibilidade confiável, né? Então é um momento complicado, mas também isso não quer dizer que nesse momento não se tenha boas oportunidades, né? O produtor esperar por uma alta de preço da soja via recuperação dos contratos futuros no curto prazo não parece uma coisa viável, né? Nós estamos vendo hoje Chicago fechar em alta, mas depois de uma sequência de baixas, né, bastante grande, vendo o contrato maio aí a 8,24, lembrando que esse contrato aí já esteve lá atrás, quando começou a fase 1 do acordo comercial China-Estados Unidos, esse contrato chegou na casa dos 9 dólares e 50 por bushel, né? Então se perdeu aí 1 dólar e 20, 1 dólar e 30 por bushel. Ou seja, por Chicago, a visão que a gente tem é que não virá nenhuma recuperação de preço futuro, né? Então, o que sustenta hoje essa alta extraordinária do preço da soja no Brasil? Um prêmio estável no porto e um câmbio acima de qualquer expectativa, que está ligado a fatores externos e fatores internos. A taxa de juros dos Estados Unidos zerada, praticamente, o dólar valorizado ante todas as moedas de países emergentes e não emergentes, o Brasil entre primeiro, alternando a cada dia, primeiro ou segundo lugar como moeda mais valorizada ante o dólar em relação a todos os outros países, ou seja, em algum momento o câmbio vai achar uma acomodação no Brasil. E hoje mesmo fechou com uma baixa pequena, mas fechou com uma baixa de 1,2% a 4,98%, né? Então a gente realmente não vê mais como enxergar grandes espaços de recuperação ou de altas de preços acima do patamar que nós estamos hoje. Os relatos que eu tive de oferta de preços durante o dia hoje são de preços muito altos e não há mais motivo para o produtor brasileiro esperar para vender a soja deles. Estamos aí com 60% da safra negociada e os outros 40%, a rigor, não há por que esperar para negociar mais adiante. O preço de hoje é bom o suficiente para dizer que ele é atrativo para vender imediatamente. Não há por que esperar.
Muito bem. Vamos então por partes, Kogo. Quando você fala que não vê expectativa nenhuma para Chicago subir, o que, que te leva a fazer, a ter esse raciocínio?
Primeiro, o Covid-19, o coronavírus, ele hoje é uma pandemia, é um problema global, então isso afeta todas as economias do mundo. A gente não pode ficar pensando só em China, só nos Estados Unidos. Todas as economias estão afetadas por isso, seja em transporte, embarque, fronteiras fechadas. Tudo isso impacta o comércio global como um todo, não só da soja, de minério, de petróleo, de tudo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quanto tempo isso vai durar. Isso é uma pergunta sem resposta. Então, essa é uma incógnita, na verdade. O terceiro, nós temos uma situação em que o acordo comercial China-Estados Unidos dentro de toda essa balbúrgia aí que aconteceu no mercado financeiro, né, não teve nenhum efeito. Os chineses estão comprando soja brasileira, estão normalizando os seus embarques, suas exportações e também as suas importações, e estão comprando produto brasileiro e não estão comprando produto norte-americano. Em algum momento até pode ser que eles voltem a comprar produto dos Estados Unidos, mas nesse momento estão comprando produto brasileiro, o que mantém os prêmios, os portos do Brasil estáveis, nem subindo e nem caindo, e o dólar ajudando a impulsionar os preços no Brasil. Então, essa combinação toda, né, ela é única, e talvez ela não tenha durabilidade. E isso leva a crer que a gente está num bom momento para vender a safra no spot e também para alongar um pouco a posição de venda futura.
E essa valorização do dólar frente às demais moedas, inclusive o real, tira a competitividade completamente dos Estados Unidos, né, Kobe?
Total, é isso que eu estava explicando agora há pouco para um cliente. Nós temos, assim, os Estados Unidos são hoje um país caro. O Trump, com todas as medidas tomadas para tentar reaquecer a economia, ele tornou as commodities deles caras nos portos. É isso que tem que entender. A soja americana hoje, como o milho ou qualquer outra commodity, está cara em relação ao grão brasileiro. Então, a gente está se beneficiando disso, né? E, além de tudo, a questão do câmbio, tem que lembrar que a gente tem o componente externo, que é o Fed zerar a taxa de juros nos Estados Unidos, e o componente interno, que é o imbróglio do presidente Bolsonaro com o Congresso, né? Que aí está em conflito e também está gerando todo esse estresse, o PIB crescendo abaixo da expectativa, o Brasil ainda na fase inicial do convívio com o vírus, como tratar a questão da disseminação do corona no país. Então, tudo isso tem um componente interno e um componente externo, que não vai durar para sempre. Em algum momento, o câmbio vai achar um ponto de equilíbrio. Então, isso novamente faz a gente a pensar. É um bom momento para fechar a venda agora, porque o preço está lá no topo.
Você fez questão de frisar aí esse movimento do câmbio, que de uma forma ou de outra foi o diferencial aí para os nossos ganhos em reais aqui no Brasil no final das contas, mas e você disse também que pode ser uma hora ou outra esse movimento do câmbio vai parar. Já estamos perto disso, Kogo, pelas movimentações, pelas negociações, enfim, R$5,00, será que é um patamar viável de negócio ou seria uma última escala aí dos preços? Ou ainda é cedo para falar isso?
Muito cedo para falar isso, é impossível falar isso, porque todos os fatores que levaram a esse patamar recorde do câmbio, eles não estão ausentes, eles estão presentes. Eles continuam interagindo no mercado financeiro. Então, não dá para falar isso. Seria irresponsável falar isso. Na verdade, o câmbio pode continuar subindo. O que a gente talvez tenha que dizer é o contrário. O câmbio já está no nível elevado a tal ponto que já justifica fazer uma venda sem arrependimento. Acho que é melhor de falar dessa forma.
É verdade. É porque, afinal de contas, como você bem lembrou, 60% da safra já está negociada, mas ainda tem 40% para se negociar. Esse ano não vai ter aquela história de deixar para o segundo semestre, que pode ser uma melhor oportunidade para negociar?
Olha, na situação atual, a gente pode pensar que a gente vai ter um ano invertido. Quer dizer, a gente pode ter, de fato, um segundo semestre pior do que o primeiro. Por quê? Vamos pensar no seguinte, nós vamos entrar com uma safra americana sendo plantada num clima normal, teoricamente, ela provavelmente vai ser maior que a do ano passado, pode ser que eles passem a ter preços competitivos no segundo semestre para vender para o mercado chinês, os chineses se interessem a aumentar as compras de soja americana no segundo semestre, eles têm prêmios mais atrativos nos portos, o dólar já não esteja tão valorizado ante outras moedas, o real pode já não estar tão desvalorizado. Então, esses fatores todos que estão presentes hoje podem não estar mais presentes no segundo semestre. E aí a gente pode ter um mercado invertido. Mercado onde foi altista no primeiro semestre, contrariando o que é o sazonal do mercado brasileiro, e ter um patamar mais baixo no segundo. Quem estiver disposto a arriscar isso pode segurar a soja. Quem não estiver disposto a se arriscar a pagar para ver uma situação dessa, vai vender por um preço bastante elevado agora, sem dúvida nenhuma.
Que preços você tem visto aí, Coco?
Por exemplo, hoje negócios já beirando no mercado de balcão no sul do Brasil, beirando R$ 90, né? Então, é no mercado de balcão, também falando em mercado de lote. Mercado de lote teve gente que conseguiu mais que isso, né? Então, veja bem, mercado de balcão nesse nível aí é muito alto, né? E mesmo algumas ofertas para embarque mais adiante, embarque em julho, que tem um prêmio maior, um dólar da B3 maior também, em níveis de porto já na casa dos 3 dígitos, R$ 100.
É, né? Chegou a bater semana passada, mas foi
Sim,
muito rápido, né?
Foi rápido, exatamente.
É. E agora está se aproximando de novo, então.
De novo, de novo. Pois é, então quem quiser dividir o risco, vender uma parte agora e vender uma parte para entrega embarque em junho ou julho.
Muito bem. Tá aí, então, são dicas importantes aí para você, produtor, nesse momento de incógnita, né? De mais dúvidas do que resposta, né, Kogo? É, mais perguntas do que resposta. É difícil, como você bem colocou aí, acertar o olho da mosca, mas tendo lucro ou tendo renda, não tem erro, né?
Eu acho que essa é a grande questão, assim, na verdade, todo mundo sempre deseja acertar o olho da mosca, né, que é, poxa, pegar o maior preço do ano. Para fazer isso, eu tenho uma maneira, dividir os lotes e fazer vendas, né, compartidas aí, né, parceladas, mas não muito também, porque o preço está tão alto, normalmente, ele remunera tão bem em relação ao que você colocou numa lavoura, que não faz sentido você continuar especulando, o que talvez seja muito mais, até, vamos dizer, cauteloso, ou podemos chamar de conservador, é ao contrário, talvez alongar a posição de venda e se proteger do outro lado, que é tentar comprar insumos, que isso sim está em aberto. A gente é dependente de importação e já está começando a correr o risco de não ter fertilizante ou não ter defensivos no momento que precisar para a próxima safra. Isso não é um fantasma nenhum, não, é uma coisa que pode acontecer, está aí. Ok, falta muito ainda, dá para comprar até junho, dá para comprar até julho, mas a gente tem certeza que vai estar tudo resolvido até junho e julho? Se alguém por aí não tiver certeza, incluindo a mim mesmo, que não tenho certeza, e ninguém tem certeza, então tente, dentro do possível, se encontrar, tentar fazer a compra dos insumos, lembrando, né, que petróleo em baixa significa pressão baixista sobre o preço de fertilizantes e agroquímicos. Então, você tá na contramão, tá vendendo a soja com câmbio em alta, com ela subindo na curva de alta, e o petróleo está empurrando o preço dos insumos para ficar contidos ou em baixa. Então, aí vem a questão da relação de troca. Eu posso ter dificuldade de comprar agora, mas que o momento é interessante para já se proteger os insumos da próxima safra, não tem dúvida. Com esse nível de preço de soja, é muito interessante, sim. E isso sim é uma coisa que é possível de ser feita para ir mais adiante. Agora, ficar só esperando para vender a um preço mais alto ainda, aí realmente querer partir para a adivinhação, e não é isso que deve ser feito, né? A gente já tem muitos fatores na agricultura que são fatores de risco, não precisa mais um.
Muito bem. Meu amigo Carlos Kogo, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pontuando fatores importantes a serem levados em conta aí, principalmente você que está se planejando para a próxima safra, está se planejando para melhor momento de comercialização, pontos fundamentais que precisam ser observados foram destacados, então, pelo Carlos Kogo nessa nossa conversa. Volte sempre, viu, Kogo, é sempre bom te ouvir.
Eu agradeço, muito obrigado e boa tarde a todos.
Grande abraço, até a próxima. Está aí o Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios, direto lá do Rio Grande do Sul, direto de Porto Alegre, trazendo mensagens importantes. Para o Kogo, é importante negociar aproveitando os bons preços de agora. Ele não vê possibilidade de Chicago melhorar, pelo menos no curtíssimo prazo aí. Tem muitos fatores que impedem uma evolução dos preços lá na Bolsa de Chicago, e ele considera que o segundo semestre esse ano deve ser dos Estados Unidos. Afinal de contas, tem toda uma safra que, até que prove o contrário, deve ser normal lá nos Estados Unidos. Por menor que seja a área plantada, deve ter uma produtividade dentro da normalidade, que traz uma oferta significativa, e até agora os Estados Unidos não conseguiram desovar os estoques deles, pelo menos não em grandes volumes. A negociação da safra passada continua bastante lenta por lá, o que tudo indica que essa safra também, esses estoques também, serão carregados para o segundo semestre. E, pelo menos esse ano, a expectativa de um ano invertido parece estar se confirmando, na opinião do Carlos Kogo. Ou seja, segundo semestre, com uma concentração de demanda sobre a soja americana, limitando, portanto, as negociações aqui no Brasil. Por isso, o Kogo acredita que avançar na comercialização nesse momento seja uma boa estratégia. Bom, vamos aos preços. Vamos ver lá em Chicago como estão encerrando as negociações. Olha aí o maio, $8.24 por bushel, 2,5 de alta. O julho fechou a $8.31 por bushel, meio ponto de alta. O agosto, $8.34 por bushel, meio ponto de queda. E o setembro, $8.37 por bushel, queda de um pontinho. São os números da soja. Aí na tela você vê o milho. Milho teve uma queda mais significativa para maio, perdendo quase 11 pontos, hoje fechando a $3.44. O julho, $3.50, queda de 8,5. Setembro, $3.54, uma queda de 6,25. E o dezembro, $3.62, uma queda de 4,5 pontos. E para finalizar, o trigo para maio, $4.99, perdendo 1,25. Para julho, $5 por bushel, queda de meio ponto. Aliás, é alta. Maio, com alta de 1,25 pontos. O julho, 5 pontos, com alta de meio ponto. E o setembro, $5.05 por bushel, com alta de 0,25. Só o dezembro, que acabou encerrando aí no vermelho, 0,25 de baixa, a $5.16 por bushel. Muito bem, esses são os números, ainda sujeitos a pequenos ajustes, mas, enfim, o rumo já foi dado. Um dia em que a soja tentou se segurar no positivo, não deu conta aí de encerrar totalmente positiva. De qualquer forma, é uma mudança em cima daquela pressão que já vinha acontecendo aí nos últimos dias, onde as cotações estavam caindo até de maneira bastante forte, bastante significativa. Vamos ver amanhã como o mercado vai se comportar. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.